construída na década de 1970.
A redução de pista para os veículos começa às 9 horas desta sexta-feira. Com a mudança, os motoristas que antes seguiam por duas faixas de tráfego pela pista principal, no sentido Pinheirinho, serão direcionados para apenas uma faixa de tráfego devido ao estreitamento do fluxo de veículos no local. O desvio parcial terá cerca de 1 quilômetro de extensão.
O local estará sinalizado e os motoristas devem planejar o trajeto. É esperado que ocorra lentidão no trânsito. Essa é a primeira etapa de intervenções da linha verde no sentido Pinheirinho e ela tem previsão de durar 45 dias, claro, dependendo das condições climáticas. 7h42.
Mandar um abraço aqui rapidinho para Adiná Delfina, do bairro da rua Roseli Pansolim, Jardim Paloma de Colombo. Muito obrigado pela sua participação. O endereço completo aqui. O Altair do Sítio Cercado também está participando com a gente. E a Kathleen do Tatuquara. Muito bom dia.
Caiobá FM, com você no trânsito.
Trânsito já bastante carregado na BR-277 para quem segue de São José dos Pinhais para Curitiba nessa manhã. Isso desde a Avenida Rui Barbosa até a região do Jardim Botânico. São quase 9 quilômetros de congestionamento que o motorista leva em média 25 minutos para passar sem opção válida de desvio. Isso porque a Avenida das Torres, que seria a opção, também tem trânsito lento em direção à capital nessa manhã. Já em direção a São José dos Pinhais, BR-277 e a Avenida das Torres fluindo bem nesse momento. Uma ótima notícia. Serviços Chevrolet vem junto garantir uma condição especial para o seu carro. Aproveite e agende o seu serviço hoje mesmo. Continue no Caiobá Notícias, a notícia na medida certa.
Você sabe por que a Caiobá FM é boa?
Porque ela toca o pop que você gosta.
O pop que eu amo toca na Caiobá. I just wanna be hurt so bad, it hurts so bad. Caiobá FM, você liga e só sucesso. Caiobá
FM. E o que o programa Asfalto Novo Vida Nova tem feito no Paraná?
Está transformando cidades e vidas.
Em Catanduvas, Campo Bonito e Iguatu, não tem mais poeira nem barro. As casas estão mais limpas.
Em Maripá, Doutor Ulisses e Guapirama, tem mais segurança com a iluminação pública. É o maior programa de asfalto do Brasil, levando infraestrutura completa para 380 municípios do Paraná.
Saiba mais em pr.gov.br. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Sabe por que a Caiobá FM é boa? Porque eu ouço o dia todo e não cansa.
Venha para o Aliança e conheça o combo Casa Toda. Só 36 vezes de 998 ao mês para mobiliar a casa toda de uma vez. A Aliança tem tudo em móveis e, como dizia o seu Agir,
garanto e provo, ninguém vende por menos.
Caiobá FM 744, bom dia. Caiobá FM.
Você liga. Notícias, a notícia na medida certa.
E o complexo do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná realiza amanhã, sábado, mutirão com foco na saúde da pessoa idosa. O HU Brasil em Ação estima atender cerca de 1.100 pessoas em Curitiba.
A programação inclui consultas e realização de exames e cirurgias em diferentes especialidades. Os atendimentos serão exclusivos para pacientes que aguardam nas filas de espera do Sistema Único de Saúde, todos previamente agendados.
O intuito é contribuir com a redução do tempo de espera nas filas do SUS e ampliar o acesso da população ao serviço especializado de saúde. Em Curitiba, esse mutirão acontece a partir das 8 horas da manhã no complexo do Hospital de Clínicas da UFPR, que fica ali na rua General Carneiro, 181, no Alto da Glória.
7h46 agora.
A notícia na medida certa.
Trazendo Maiara Imaraíza.
Sabe? saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. De quando respondia oi meu bem na mesma hora. Hoje é só oi. Tchau. Fica com Deus. E de vez em quando um boa noite. Sentimento seu nenhum. Te amo e você nem tchum. Lembra a gente no começo da minha língua dando volta no seu beijo. Sentimento seu nenhum. Te amo e você nem tchum. Lembra a gente no começo da minha língua dando volta no seu beijo. Volta a ser como era antes. Que eu deixo. Volta a ser como era antes. Que eu deixo. Que eu deixo. Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. De quando respondia oi meu bem na mesma hora. Hoje é só oi. Tchau. Fica com Deus. E de vez em quando um boa noite. Sentimento seu nenhum. Te amo e você. Lembra a gente no começo da minha língua dando volta no seu beijo. Sentimento seu nenhum. Te amo e você nem tchum. Lembra a gente no começo da minha língua dando volta no seu beijo. Volta a ser como era antes. Que eu deixo. Que eu deixo. Volta a ser como era antes. Que eu deixo. Que eu deixo. Oi. Tchau. Fica com Deus.
Notícias. A notícia na medida certa.
Caio FM 749.
Olha essa notícia aqui, uma moradora lá de Maringá, norte do Paraná, descobriu que tinha ganho o prêmio de R$1.000 depois de um alerta, ou melhor, de R$1.000, né? Depois de um alerta de vizinhos, ela estava sendo procurada nas redes sociais. A Leciane Bonjonor foi sorteada em setembro do ano passado, mas nunca tinha resgatado o valor e que estava, inclusive, perto de expirar. Os vizinhos avisaram ela depois que a coordenadora geral do programa, a Marta Gambini, foi até a casa dela para entregar o prêmio, mas não a encontrou. Além disso, Gambini publicou um vídeo no Instagram no qual pedia para a ganhadora entrar em contato e resgatar o valor. R$1.000 ela quase perdeu, mas levou sorte porque os vizinhos avisaram.
Nesse ponto é bom quando o vizinho toma conta da vida da gente.
Nem vou falar nada, viu?
7h50.
Olha, 10 centros de referência especializados em assistência social, CREAS, aqui de Curitiba, terão novo horário de atendimento a partir de segunda-feira, 1º de junho. O atendimento será de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e da 1 às 5 horas da tarde. Até lá, o atendimento, ou seja, hoje, né? O atendimento é das 8 às 5, sem interrupção.
Segundo a Prefeitura de Curitiba, a mudança será feita para melhorar a organização das equipes e qualificar ainda mais os serviços prestados à população. Até então, essas unidades funcionavam em horário ininterrupto e os servidores faziam o horário de almoço em escalas.
Os CREAS estão distribuídos nas 10 regionais da capital e atendem indivíduos e famílias em situação de ameaça, risco social ou violência de direitos que ainda mantém vínculos familiares e comunitários, mesmo que fragilizados. A justificativa da prefeitura, podia tirar um trecho da frase aqui: visa melhorar a organização das equipes. Beleza, legal. qualificar ainda mais os serviços prestados à população. Diminuir uma hora de serviço e atendimento ao público.
Pois é.
Tá bom, tem que, o pessoal tem que almoçar, eu entendo, tem que fazer uma escala. Pô, mas dá pra remanejar de outra maneira, o pessoal tá acostumado, né? E é um serviço fundamental. Uhum. O CREAS faz um serviço sensacional. Qualquer dia a gente vai trazer alguém da prefeitura aí para falar sobre os atendimentos que são realizados no CREAS. Desde casos de violência, a gente fala aqui, violação de direitos, inclusive crianças com problemas, autistas, olha, são várias as situações atendidas nos CREAS aqui da capital. Parabéns ao pessoal que trabalha aí, claro, tem que fazer o intervalozinho de almoço, né? Mas sei lá, a prefeitura podia manter aí esse horário ininterrupto, né? E outra coisa que eu defendo sempre, sempre falo isso aqui, vou continuar falando porque eu dependo do serviço da prefeitura, como a maioria dos curitibanos. Bom, vamos deixar um horário bacana, até 5 horas da tarde, a gente está trabalhando. Vamos estender, vamos até 6, 6:30, Manzano.
A maioria das pessoas trabalham até às 6 horas da tarde.
É, vamos de repente estender, vamos remanejar o pessoal. Se não tem gente suficiente, vamos fazer concurso, contratar. Vamos deixar uma estrutura legal, vamos deixar um horário ampliado. Olha, Curitiba não para, tem mercado 24 horas aí, 5, 6 mercados 24 horas hoje na capital.
É verdade, verdade.
É posto de gasolina, é farmácia. Quer dizer, o serviço público também tem que olhar esse aspecto aí da evolução, não só de Curitiba, mas de tantas cidades aí no Brasil.
Sabe que entra até o assunto da escala 5x2, porque as pessoas talvez tenham um pouco mais tempo durante a semana, numa eventual folga durante a semana, para poder fazer um serviço desses, por exemplo, que não vai conseguir fazer porque trabalha até às 6 da tarde.
Exatamente.
7h53 agora.
Panorama Caiobá Notícias.
Você acompanhou no programa de hoje. CREAS de Curitiba passam a atender em novo horário.
Curitiba é a capital mais fumante do Brasil.
Mutirão de emprego na capital oferece 4 mil vagas.
Obras do Complexo Tarumã provocam novo estreitamento da linha verde norte a partir desta sexta.
Alunos do terceirão da rede estadual terão inscrição automática no Enem.
Hospital de Clínicas realiza mutirão voltado à saúde da pessoa idosa.
E evento daqui a pouquinho, a partir das 8 horas da manhã, no centro de Curitiba, busca conscientizar sobre os malefícios do tabaco.
Caiobá Notícias. A previsão do tempo.
Temos em Curitiba e região metropolitana agora tempo parcialmente nublado, a temperatura 12 graus. Não há previsão de chuva para hoje e a temperatura máxima não passa dos 19 graus.
Agora 7h54.
Eu volto na sequência com mais informações.
Muito obrigado, Baran. Valeu mesmo, meu. Daqui a pouquinho tá chegando manhã Caiobá, hein? Hoje tem entrevista especial para você e agora tem para você saber. Bom, vamos soltar a vinhetinha aqui primeiro, vai lá.
Caiobá Notícias.
Agora sim, Camille De Leon com o Sentido da Vida e uma história imperdível.
O Sentido da Vida. Oferecimento Rodrigo Brivio e G2. Academia adaptada para neurodivergentes e com deficiência.
O Sentido da Vida. Onde a história ganha alma.
Eu sou Camille De Leon, psicóloga, e hoje eu quero contar uma história real. Existe uma pergunta que poucas pessoas fazem em voz alta. E se a vida não acontecer do jeito que eu imaginei? E se os planos mudarem? E se aquilo que eu achei que precisava acontecer, nunca acontecer? Durante muitos anos, Sandra Bullock construiu uma carreira enorme. Prêmios, filmes, reconhecimento. Uma vida que, vista de fora, parecia completa. Mas existe uma coisa curiosa sobre sucesso. Ele resolve muitas coisas, mas não responde todas as perguntas. E uma dessas perguntas era sobre família. Sandra já contou publicamente que por muito tempo não tinha certeza se seria mãe. A vida seguia. Os trabalhos aconteciam. Os relacionamentos vinham e iam. Até que um acontecimento mudou tudo. Em 2005, o furacão Katrina atingiu os Estados Unidos. Milhares de famílias perderam casas. Muitas crianças tiveram suas vidas completamente atravessadas. E foi nesse contexto que Sandra começou a olhar para uma possibilidade que até então não ocupava tanto espaço: a adoção. Anos depois, ela anunciou o processo e adotou um menino chamado Louis. Ela contou depois que quando o conheceu, aconteceu uma sensação muito simples. Não foi espetáculo, não foi uma certeza mágica, foi uma sensação de reconhecimento, como se ele já estivesse chegando há muito tempo. E existe uma frase dela que eu acho muito bonita. Ela disse algo próximo de: "Percebi que ele era exatamente o filho que deveria chegar até mim." Anos mais tarde, veio Laila. E algo que me chama a atenção nessa história é que Sandra escolheu proteger muito a privacidade dos filhos, porque ela dizia que antes de serem filhos dela, eram crianças. E isso fala de uma maturidade bonita. Nem tudo precisa virar exposição. Nem tudo precisa virar narrativa. Algumas coisas precisam virar presença. Existe uma ideia muito equivocada sobre adoção. A ideia de que alguém está dando uma vida para uma criança. Mas muitas famílias adotivas descrevem exatamente o contrário. Sentem que receberam uma vida nova também. Porque filhos não chegam para completar. Eles chegam para transformar. Transformam rotina, tempo, prioridades. Transformam o jeito que alguém olha para o futuro. E eu acho que a beleza dessa história está justamente nisso. Sandra não encontrou os filhos no momento que imaginou. Ela encontrou quando estava pronta para entender que o amor não segue calendário. Não existe idade certa. Não existe caminho único. Não existe uma única forma de construir família. Existe presença, existe permanência, existe escolha repetida todos os dias. No fim das contas, família não nasce apenas quando alguém se parece com você. Família nasce quando alguém encontra espaço seguro para existir. E hoje eu quero deixar uma pergunta. Quantas coisas bonitas você ainda não viveu porque continua tentando controlar o formato como elas precisam acontecer? Porque às vezes a vida não entrega o que você planejou, ela entrega algo diferente. E justamente ali mora o que fazia sentido desde o começo. Esse é o sentido da vida. De segunda a sexta, aqui na Caiobá FM.
Sentido da Vida. Oferecimento: Rodrigo Brivio e G2, academia adaptada para neurodivergentes e com deficiência.
Manhã Caiobá. Bom dia.
Sim, sim, sim. Buenos dias para você ligado aqui na Rádio Caiobá FM 102.3 Curitiba. Aqui é o Manzano te fazendo companhia e trazendo ela também, minha parceira de trabalho, Mika Kamiguchi. Bom dia.
Bom dia, Manzano. Ohayô, ouvintes da Caiobá. Enfim, a semana tá acabando.
Sextou, relaxa, respira.
Não só a semana, como o mês também.
Verdade,
né?
Tropeçou, já tá o final de semana, tropeçou, já chegou junho aí, meu.
Já chegou Copa, festa junina, dia dos namorados.
Nossa,
e
é verdade.
Tudo mais.
E vai ter jogo no dia 12 de junho, no dia dos namorados, hein? Dá pra fazer até um jantar romântico aí, tudo tal, né? Vendo o jogo da seleção,
quem
sabe.
Ou procurar um crush também, mano.
É verdade, por que não? Ou uma crush. Ó, lembrando que hoje também aqui no Manhã Caiobá vai estar rolando o sorteio dessa super cafeteira elétrica da Mondial. Estamos falando a semana inteira, aquela cafeteira que faz aquele cafezinho maravilhoso pra você, quentinho, pra aquecer o seu coração aqui com a gente. Então vai, participa hoje, hein?
Hoje a gente vai falar de um assunto seríssimo, necessário, importantíssimo. Estamos recebendo um psiquiatra com especialização forense, pesquisador e professor na Universidade Federal do Paraná, Dr. Tiago Rosa. É membro do corpo editorial de importantes revistas científicas, estuda profundamente o vício em jogos e apostas e é referência nacional. Seja bem-vindo, Dr. Tiago Rosa.
Bem-vindo, Tiago.
Muito obrigado, Mika e Manzano. É um prazer estar aqui com vocês, né, na Rádio Caiobá, falando desse tema tão importante que, né, todos sabemos que já é uma emergência de saúde pública, não só no Brasil, mas no mundo todo.
É verdade.
Então, se você conhece alguém que está passando por alguma situação desafiador em relação a vício em jogos, apostas, bets, tigrinho, já manda aqui tua participação pelo nosso Caio Whats 99171023.
Isso, manda aí suas dúvidas também. Você que tem alguma dúvida, fica à vontade, participa com a gente, sempre falando aí o seu nome, o bairro e a cidade. E se você tem alguma dúvida pessoal, de repente você tem algum problema de compulsão, de vício com relação a jogos, você pode mandar pra gente uma pergunta sem se identificar. Se você não quiser falar seu nome, não precisa, né, Mica? Pode ficar tranquilinho.
Isso mesmo. Doutor Tiago, a sua especialização nesse assunto surgiu com a alta demanda de pessoas sofrendo com esse distúrbio ou foi uma questão de curiosidade?
Não, já meu histórico com esse campo que a gente chama de dependências comportamentais e tecnológicas já vem de antes disso, né? Inclusive antes da aprovação das apostas esportivas no final do governo Temer, que aconteceu lá em 2018. Eu tenho interesse nisso desde a época que eu estava na faculdade de medicina, né? Eu me formei no final de 2017, minha colação foi no início de 2018. Antes disso eu já tinha interesse nisso, então já trabalhava, né, de certa forma com interesses nessa temática. Depois que eu entrei na residência eu comecei a me aprofundar nisso, mas é um campo muito grande, né? O gambling disorder, que é o termo em inglês que a gente chama, que é o transtorno do jogo, que é o envolvimento com apostas, jogos de azar, ele é um dos tipos de adições comportamentais, que é o termo técnico que a gente chama de dependências comportamentais, né? Porque vem do inglês addiction, né? O pessoal, eu sei que o pessoal usa o termo vício, né? Mas a gente acaba usando menos isso porque...
São adictos.
São adictos por causa do estigma moral que a palavra vício carrega, né? Aí, óbvio, com a emergência do problema de saúde pública, também abarquei isso, mas a gente estuda, por exemplo, uso problemático de pornografia, pessoas que têm problemas com jogos digitais, compras compulsivas, outras práticas problemáticas que envolvem comportamentos. Então, é um campo muito amplo.
E tudo isso tem tratamento, doutor?
Tem. Muitos desses transtornos são emergentes, são assuntos novos na psiquiatria e na saúde mental como um todo. Então a ciência está descobrindo muita coisa agora e eu tenho o prazer de estar contribuindo para vários dessas novas descobertas científicas, né? Mas ainda assim nós temos ideias muito boas ainda que preliminares sobre o tratamento e o manejo desses pacientes.
Doutor Tiago, eu tenho uma pergunta para fazer. A gente sempre faz essa pergunta para todos os convidados aqui do Manhã Caiobá. A gente quer que você se descreva, aquela famosa redação: quem sou eu? Em um minuto, quem é o doutor Tiago Rosa?
Então, para explicar um pouquinho, né? Eu me formei em medicina pela UFPR, eu fiz psiquiatria e psiquiatria forense, que são duas residências médicas lá no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é o Hospital Universitário da URGS. Fiz meu doutorado lá também em psiquiatria e ciências do comportamento e meu pós-doutorado eu terminei recentemente lá também.
Caraca!
Desde 2023 eu sou professor adjunto do Departamento de Medicina Forense e Psiquiatria da UFPR e mais recentemente esse ano também entrei como professor da PUC do Paraná. Lá na UFPR eu também oriento mestrado, doutorado, pesquisa e tem um grupo de pesquisa que a gente chama de Laboratório de Psiquiatria Digital. E várias dessas temáticas que a gente vai falar hoje a gente estuda lá, eu e meus alunos.
Perfeito. Deixa eu uma pergunta, uma curiosidade, uma coisa. Você dorme quantas horas por dia, rapaz?
Mas é aí que tá a questão, né? O manejo de tempo nessa vida de redes sociais tá cada vez mais complexo, né? Eu acho que eu consigo manejar bem meu tempo. Ainda assim, legal. Me falta tempo e horas no dia pra conseguir dar conta de tudo, né?
Perfeito, perfeito.
É. Gente, ele é pós-doutorado, Manzani. É. Tão novo, né? Se formou agora em 2017. Gente, já manda a tua dúvida. Eu tô vendo que já tem participação dos ouvintes. Daqui a pouquinho o doutor vai falar também sobre responsabilidade criminal. Sabe, gente, quando alguém comete um crime por conta do vício, como é que fica? Você é a favor? Não é? Então manda a tua dúvida pra gente.
99917-1023. Está no ar amanhã, Caiobá. Começando com Taylor Swift, Anti-Hero.
To my own devices, they come with prices and vices. I end up in crisis. I lose all this time. I wake up screaming from dreams.
gathers around and reads it, and then someone screams out, she's laughing up at us from hell. It's me, I am the problem. It's me, it's me, I am the problem. It's me, it's me, I. Everybody agrees, everybody agrees. It's me, I.
Você não ama ninguém, porque tá me escutando agora. Sua linda, tão louca, minha Mona Lisa. Tira minha roupa, me fascina, me assassina, me beija na boca, minha mulher menina. Me ensina a ser vida louca, teu olho piscina, me afoga e faz boca a boca. Renova minha rima, vem de garfo que hoje é sopa, menina. Mas quem vai nos julgar? Você tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco, meu grande amigo. Depois de você, os outros são outro ser. Tá fudido, vamos fazer amor, cantar um sertanejo antigo e beijar na boca, amor. Pode ser até que você não me dê moral, até me ver no espaço pela banca de jornal.
Aqui da Caiobá.
Caiobá FM.
Leão foi o som da Marília que chegou por aqui na Caiobá FM, agora 8:11. Vamos lá, você que tá chegando agora, temos um convidado mais que especial aqui, né, Mica?
Doutor Tiago Rosa, psiquiatra, pesquisador sobre vício, aliás, adicção. Como é que chama?
Adicção. Adições.
Adições. Em isso. Jogos e apostas. Doutor Tiago, quando saber que o vício em jogos se tornou patológico?
Então, né, quando a gente fala da transição de um comportamento, primeiro, para um comportamento habitual, depois desse comportamento habitual para um comportamento problemático e para uma dependência, tem toda uma trajetória, né? Uhum. É, uma das coisas que acontece são o que a gente chama de fatores de risco. Às vezes a pessoa tem vulnerabilidades. E aí quando ela se envolve com o jogo, ela tem um high muito forte, tipo uma euforia, como se fosse uma euforia de alguém que usa cocaína, e entre aspas, se apaixona por aquilo, né? É, uma das explicações são as sinapses de dopamina, né, que elas são muito fortes e acabam causando ali um efeito muito significativo. Aí a pessoa começa a usar isso de forma muito frequente, ter todos os prejuízos associados e aí quem sabe preenche os critérios de uma dependência.
Então é parecido com uma dependência química, né? O que passa na cabeça de quem perde o controle? É prazer, é bem-estar ou é esperança de ganhar? E tem muita participação de ouvintes aqui. Muita, muita, muita.
Curiosamente, Mica, a gente pensa assim, que é só o ganhar que gera esse balanço positivo de prazer, ou seja, esse high, essa euforia. Mas, na verdade, a expectativa de se vou ganhar ou não já gera esse balanço positivo, por exemplo, de dopamina.
A expectativa.
E aí, isso por si só já seria um dos responsáveis por esse gancho compulsivo que gera a dependência, né? Inclusive, a possibilidade de perda faz isso.
A dopamina, essa questão, explica pro pessoal o que faz a dopamina no organismo do ser humano.
A dopamina é um neurotransmissor que é associado, entre muitas coisas, né, aos mecanismos e comportamentos do prazer. Então, por exemplo, né, coisas que na nossa espécie humana nós precisaríamos fazer para manter a espécie, para sobreviver, por exemplo, comer, né, reprodução sexual, todas essas atividades geram balanços dopaminérgicos, ou seja, comportamentos inatos do ser humano também geram balanços dopaminérgicos. Drogas como a cocaína aumentam muito a liberação de dopamina na fenda sináptica, ou seja, nos neurônios ali de algumas áreas do cérebro. O ato de jogar também. Né? Então, por isso que é uma das potenciais explicações das dependências.
E como que é o processo de abstinência dessas pessoas? O que fazer se uma pessoa próxima resolveu se afastar dos jogos e tá nessa fase de, meu Deus, eu preciso, quais que são os sintomas de quem tá em abstinência?
Então, como, né, muitas dependências, né, o transtorno de jogo, ele tem sintomas de abstinência, que são esses sintomas desagradáveis físicos e psicológicos quando alguém para de usar uma substância, por exemplo, cocaína, álcool. Em alguns casos pode ser muito grave, né, como é o caso da síndrome de abstinência do álcool. No caso do jogo, o que a gente sabe, né? Sintomas, entre aspas, depressivos, ansiedade, problemas de sono, irritabilidade, uma fissura muito grande pelo ato de jogar, né, seja aquela vontade incontrolável de jogar, são exemplos de sintomas de abstinência. Como é que a gente mitiga isso? Através de medicamentos específicos.
Ah, existe medicamento.
Existe.
Não é só tirar o celular da pessoa.
Não, mas óbvio, estratégias comportamentais são muito importantes também, certo, né? Além disso, atividade física regular é outra coisa que ajuda muito, né, a lidar com as emoções negativas dos estados de abstinência, psicoterapia. Às vezes, né, devido à gravidade, é tão, tão grave o quadro que você precisa encaminhar para uma hospitalização, né? Porque muitos desses casos têm risco de suicídio, por exemplo.
É. Inclusive, é a participação de uma das ouvintes que falou que ela é enfermeira e um amigo tirou a própria vida por pura vergonha, né?
É verdade. É essa do 94, essa aqui?
Isso.
Vamos lá. Eu tenho uma amiga, um ouvinte que não quis se identificar aqui, tá? Então ela fala assim: tem uma amiga muito próxima que está extremamente viciada em jogos de aposta. Ela diz que isso ajuda ela a pagar as contas e quando a gente tenta entrar no assunto, ela fica extremamente agressiva. Só que o problema é que ela joga durante a madrugada, pois, segundo ela, é quando paga melhor e não consegue acordar cedo para ir trabalhar. Isso tá atrapalhando ela, mas ela não admite que a gente tenta ajudar, né? Que a gente tenta ajudar. Eu e a filha dela já não sabemos mais o que fazer. Como é que a gente pode tentar uma intervenção, uma ajuda, de repente, doutor?
Parece que é um caso um pouquinho mais complicado, porque, né, alguém que não está motivado para o tratamento, não reconhece o comportamento como uma doença, né, isso por si só dificulta o tratamento. Ela joga de madrugada, que é outro marcador de prognóstico, e além disso, parece que não está mais conseguindo manter o seu trabalho e as rotinas do dia a dia de forma adequada, inclusive por causa do comportamento problemático. São todos marcadores de pior prognóstico, né? Nesse sentido, tem um grupo que é tipo o Alcoólicos Anônimos dos Jogadores, que se chama Jogadores Anônimos.
Olha,
tem
que interessante.
Reuniões presenciais em Curitiba, inclusive, né, em 2 dias da semana. É só jogar no Google Jogadores Anônimos, que todo mundo consegue encontrar os locais e horários das reuniões. Tem reuniões online. Essa seria uma forma de tentar ajudar, né, de forma gratuita, inclusive. Outra opção é procurar a ajuda de um profissional de saúde mental mais capacitado a lidar com essas demandas. São demandas um pouco mais complexas, então às vezes vale a pena alguém mais especializado, né? Seja psiquiatra, psicólogo ou algum outro profissional de saúde mental. E óbvio, se for um caso muito grave, né, risco de suicídio, alguma emergência, ou por exemplo, envolvimento, né, com agiotas, que a gente sabe que é um problemaço, assim, que envolve inclusive a segurança, né, e risco de vida das pessoas próximas, não apenas do envolvido no jogo, aí vale a pena até ter uma assessoria jurídica, né, ou ajuda de alguma força policial, inclusive, nesses momentos, né.
Puxa vida, interessante.
Gente, que interessante, é Jogadores Anônimos. Então, se você conhece alguém que tá precisando dessa atenção, né, desse olhar profissional e desse, também eu acho que é um aconchego, né, eu acho que é tão desesperador, né, a gente tá recebendo muita participação, mas se você tem dúvidas sobre esse assunto, gente, pode mandar aqui no 99917-1023, que o Dr. Thiago Rosa vai ajudar a gente.
E como a gente falou, não quiser se identificar, não precisa falar seu nome, fica tranquilo, tranquilo. E daqui a pouquinho tem sorteio da Cafeteira da Mondial pra você que manda a sua pergunta e tá participando durante toda a semana com a gente aqui na Caiobá. Bora fazer dancinha agora? Dá pra fazer coreografia com essa música. Olha do lado, você que tá no carro, vai ter sempre alguém chacoalhando a cabecinha pra lá e pra cá, sempre que toca Backstreet Boys. Quit Playing Games aqui na programação do 102.3. Um ótimo dia pra você.
Even in my heart, I see you're not being true to me. Deep within my soul, I feel nothing's like it used to be. Sometimes I wish I could turn back time. Impossible.
Aqui na Caiobá. Continua participando com a gente aí, hein? Sextou, que beleza! Sextou com prêmios aqui na Caiobá, 99917-1023. Falando hoje sobre vício em jogos com o Dr. Thiago Rosa. Daqui a pouquinho a gente vai continuar com a nossa entrevista, tem muito mais músicas e o principal tem a sua participação. Ah! E vai tocar esse som aí, tenho certeza que você gosta deles aqui, BTS! Música nova dos caras do BTS com Swim aqui na Caiobá.
Caiobá FM, você liga e é só sucesso.
O seu dia começa melhor na Caiobá FM.
A partir das 5 da manhã. Bom dia, Caiobá. Bom dia. Desperte no ritmo certo, com muito sucesso, informação na medida e aquele clima gostoso de começo de dia.
Bom dia, Caiobá. O seu café da manhã na melhor companhia. Caiobá.
Rodrigo Brivio e G2, uma academia adaptada para neurodivergentes e com deficiência. Espaço inclusivo, focado no desenvolvimento físico, cognitivo e social. Aqui, cada aluno é acolhido e valorizado em sua individualidade. Telefone 41-99630-8202.
Meu Clube Cine Plus, o programa de fidelidade do Cine Plus. Com ele, você acumula estrelas e pode trocar por ingressos grátis, produtos na Bombonier, além de outras vantagens que só o Meu Clube Cine Plus traz para você. Descontos em produtos, promoções exclusivas, convites para pré-estreias. Não fique de fora, o cadastro é rápido e gratuito. Acesse o site cinemacineplus.com.br/meuclube e cadastre-se já.
Sabe por que a Caiobá FM é boa pra ouvir entre 8 e 9 da manhã? Porque tem muita música boa e entrevistas bem legais.
É verdade que o combo Casa Toda do Aliança voltou?
Sim, e olha só, na sala nós temos um sofá retrátil e reclinável e um painel ripado até o teto, além de uma mesa com 4 cadeiras.
E no quarto?
O quarto do casal todo projetado com box queen size e o quarto de solteiro com box solteiro, ambos com molas ensacadas.
E na cozinha?
A cozinha é toda projetada com 12 anos de garantia integrada com a lavanderia. E mais, armários todos projetados no banheiro.
Tudo isso deve custar uma nota, né?
Que nada, no combo Casa Toda, em 36 vezes de R$998 ao mês, leva tudo de uma vez.
Venha na Mega Loja da Pracinha do Novo Mundo e veja o combo montado. A Aliança tem tudo em móveis e, como dizia o seu Agir,
Caiobá FM 8.
E como dizia o seu Agir?
Garanto.
Se liga, yes.
E como dizia o seu Agir?
Garanto.
This is how it all begins. Swim, swim. I just wanna dive. I just wanna dive.
My world, gone away. Name a place that I can breathe on this map world. Looking like a goody goody in this bad world. Bad world, don't know how to act, girl. I'm in between, tell me where the hell you at, girl. Oh, you ain't even gotta love me back, girl. You know that I'm never holding back, girl. Yeah.
Just so easy, I'm hitting so hard. Nice like these, I'm right here with the moon and the sharks. I ain't gotta think, but I think maybe I just swim. Falling off your skin. Swim, swim. I could spend a lifetime watching you. Swim, swim. This is how it all begins. Swim, swim.
I just wanna dive, I just wanna dive.
Water, water, so deep, water, so deep. Take it off the ground, I ain't never getting coffee. Yeah, you know me, yeah, you know me. Sitting on the throne, I'm ready for the whole thing. I can feel the high waves coming. You're on the way, you can run it. Sour from my tongue, she's stunning. You're the only place that I wanna be, yeah. Swim, swim. Water falling off your skin. Swim, swim. I could spend a lifetime watching you. Swim, swim. This is how it all begins. Swim, swim. I just wanna dive, I just wanna dive.
Falling off your skin. Swim, swim.
I could spend a lifetime watching you swim, 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 swim. Let it all begin. Swim, swim. I just wanna
dive.
Aqui toca tudo que eu gosto.
De sentir saudade até que eu senti alívio. Eu andei pela cidade desfilando meu sorriso. Mas sabe o que é que deu? Deu a lógica. Por fora eu tava bem, era só ilusão de ótica. Eu segui a risca o passo a passo de um idiota. Saí da minha casa, parei na primeira esquina que tinha cerveja. Fui parar aos seus pés, cedeu. Deu pra perceber, não era só drama. Eu não tenho as manhas de ficar sem você. Saí da minha casa, parei na primeira esquina que tinha cerveja. Tomei logo um azeite, cedeu. Fui parar aos seus pés, cedeu. Deu pra perceber, não era só drama. Eu não tenho as manhas de ficar sem você. Não era só drama, eu não tenho as manhas de ficar sem você.
Vai na Castela.
Antes de sentir saudade, até que eu senti alívio. Eu rodei pela cidade, desfilando meu sorriso. Sabe o que que deu? Deu a lógica. Por fora eu tava bem, era só ilusão de ótica.
Tudo embaçado.
Eu segui a risca, um passo a passo de um idiota. Saí da minha casa, parei na primeira esquina que tinha cerveja. Tome logo umas 10, cê viu. Fui parar os seus pés, cê viu. Deu pra perceber, não era só drama. Eu não tenho as manhas sem você. Saí da minha casa, parei na primeira esquina que tinha cerveja. Tomei logo umas 10, cê viu. Fui parar aos seus pés, cê viu. Deu pra perceber, não era só drama. Eu não tenho as manhas de ficar sem você. Não era só drama. Eu não tenho as manhas de ficar sem você.
Caiobá, você liga, é só sucesso. Matheus e Cauã com Ana Castela, ilusão de ótica.
Caiobá FM.
Vamos aqui no Manhã Caiobá recebendo o Dr. Tiago Rosa, psiquiatra, especialização forense, pesquisador, professor, falando sobre essa questão do vício em jogos, né, Mica?
Adições, Manzano.
Perdão.
Adições em jogos e apostas. Dr. Tiago, ele é referência nacional. E a gente tava conversando no off aqui, o Manzano tava falando sobre apostar em lotomania, você falou que aposta, né?
É, uma vez ou outra, eu jogo uma vez por semana quando acumula lotomania.
Aí o doutor Tiago falou bem assim, mas com qual frequência? Ele perguntou isso, porque eu acho que ele já tá querendo diagnosticar o Manzano,
vai lá.
É uma dúvida do Rafael Tozeto, nosso ouvinte do Novo Mundo. Como saber se jogar na loteria é vício, compulsão ou é normal? Até que ponto é normal apostar, doutor Tiago?
Então, tem os critérios diagnósticos, né, dos nossos manuais psiquiátricos, né, tanto o DSM quanto a CID, agora que está na última versão, a CID-11, e isso guia os profissionais para fazer o diagnóstico ou não de um determinado paciente. Mas mesmo que ele não tenha o diagnóstico da dependência em si, ele pode ter o que a gente chama de comportamento de risco associado à dependência. O que vai envolver isso, né? Alguns preditores, então, gerais, né? Frequência de uso. Poxa, uso todo dia talvez seja um indicador de problema, né? Bem possivelmente que sim. A quantidade de dinheiro gasto na atividade, a quantidade de tempo gasto na atividade, né? E ainda mais considerando o prejuízo às outras atividades, né? Ocupacionais, sociais, pessoais, tudo isso entra na conta de formas de risco de envolvimento com os comportamentos de aposta. Nas loterias, de forma geral, é uma expressão que tende a ter menor risco em comparação com, por exemplo, apostas esportivas, jogos de pôquer, cassinos e cassinos online. Uhum. Mas ainda assim tem gente que se envolve em formas muito graves de envolvimento com loterias estatais, inclusive.
Você já fez muita pesquisa, já viu muitos casos. Qual foi o caso da pessoa mais jovem, da pessoa mais velha que você viu adicto ali em jogos de apostas?
Ah, então assim, né? A gente tá vendo o fenômeno em pessoas muito jovens, adolescentes, inclusive crianças, assim, nossa, né? Que não deveriam ter acesso a essas plataformas, mas porque de alguma forma ou de outra elas conseguem ter acesso a isso.
Pode começar com Candy Crush?
O Candy Crush, né, ele é um jogo digital, né, mas em alguns casos sim, pode, quem sabe, né, transicionar depois para algo de envolvimento com essas apostas e cassinos online, porque vários deles têm uma gamificação interna, que daí favorece a inserção de crianças e adolescentes, né, mas não deveria ser possível pessoas com menos de 18 anos apostarem e se envolverem com esse tipo de jogos.
E até porque os jogos online hoje, você precisa comprar algumas coisinhas, eles começam a te bombardear lá para compra. Ah, compra isso aqui que você vai ganhar um personagem diferente, não é? Isso já vai ali.
É, o mecanismo de gamblificação dos games, isso tá acontecendo. E é o que a gente chama de convergência entre gaming e gambling, né? Ou seja, essas duas formas de jogo, o jogo digital e os jogos de azar.
Perfeito. Vamos lá, tem mais ouvinte participando com a gente aqui, olha. Não quer se identificar, não tem problema. Meu marido é viciado em jogos. Em 4 anos, perdemos tudo. Cheguei no meu limite quando descobri as dívidas com a agiota. Aí obriguei a ele a bloquear o CPF e estou na esperança de recomeçar do zero. 2 dias sem jogar, ele está irritado, não dorme e ele não aceita que é uma doença.
Muito recente, né?
É muito recente. E por que que a pessoa, ela não consegue aceitar que ela está doente? Por que que tem esse mecanismo aí de rejeição do vício dela mesma, doutor? Uhum.
É, parece que ele tá na síndrome de abstinência aí com esses 2 dias, né? Parece que tá bem forte,
dura
bem intenso.
Dura quanto tempo?
Aí é variável. Tem pacientes que 3, 4 dias depois já tá relativamente bem, né? Com relação aos sintomas de abstinência, não com relação ao risco de recaídas, né? Uhum. Mas tem gente que demora semanas para passar dessa fase, né? Mas assim, a baixa motivação, né, que envolve essa ausência de reconhecimento do problema como uma doença, envolve a vontade de continuar jogando, ou seja, né, de continuar engajando com o comportamento. Eu trato várias dependências comportamentais, por exemplo, pornografia, outra coisa que eu trato muito. Tem gente que tem disfunções sexuais gravíssimas associadas ao uso crônico de pornografia, mas ainda assim não reconhece aquilo como problema e como algo que ele deveria interromper o uso para melhorar, né, inclusive das disfunções sexuais. Então isso acontece também no jogo. A pessoa tem várias consequências negativas: endividamento, perda de casamento, perda do emprego, sintomas e transtornos de saúde mental e física. Ainda assim, ela quer continuar engajando com o jogo, por isso que ela não reconhece aquilo como problema.
Porque se ela reconhecer, ela vai falar: não, agora eu tenho que ficar longe, porque eu vi que é um problema.
Aí ela vai ter que, de certa forma, corrigir esse comportamento problemático. Uhum. E ela não está motivada para tal. Ao mesmo tempo, ela não deve ter o autocontrole necessário. Então, nesse cenário ali, são esses dois elementos que também ajudam a explicar essa baixa motivação.
Para essa ouvinte que mandou mensagem, qual é a sua dica? 2 dias só, longe,
não,
ele tá sem dormir. Qual que é a sua dica para ela nos próximos dias, nas próximas semanas?
Eu acho que seria bem interessante procurar um profissional de saúde com a máxima urgência, né? Para quem sabe dar suporte. Mas, assim, já adianto, né? Que se o paciente não quiser ser tratado, há muito pouco que a gente possa fazer, porque, primeiro, ele tem que estar voluntariamente dentro de um programa de tratamento. Eu, mesmo sendo especialista em dependências, eu falo para todos os meus pacientes: se você não estiver motivado, há muito pouco que eu posso fazer, por mais que eu tenha todas as ferramentas técnicas para isso, né?
E doutor, você escreveu um artigo que fala sobre responsabilidade criminal, que envolve o adicto e tudo mais. Qual que é a tua opinião sobre isso? Quando uma pessoa desvia um dinheiro, ela faz aquilo trazendo um grande prejuízo. Qual que é a tua opinião sobre isso? Acha que ela tem que ser presa? Ela tem que ser privada da liberdade dela?
Então, esse artigo, ele aconteceu muito num sentido de que vários tribunais estavam lidando com isso e tendo muita dificuldade de como entender, né, o jogo patológico e o transtorno do jogo e a responsabilidade penal associada a ele, né? E a gente publicou num journal internacional chamado Journal of Gambling Studies, né, que é uma revista internacional especializada na área. E aí foi uma ideia de dar um fluxograma guiando, né, tanto psiquiatras e psiquiatras forenses como o pessoal no tribunal a entender um pouquinho como que o jogo patológico se associa à responsabilidade penal. Tem muitos pacientes que eles têm problemas de conduta e práticas criminais associadas a outras causas, uhum, não ao jogo em si. Inclusive é o que a gente chama de transtorno de personalidade antissocial, que é a forma mais branda da psicopatia, que tem uma incidência aumentada de práticas de jogos, né? Enquanto nós temos outros pacientes que nunca teriam cometido nenhuma prática criminal, nunca teriam se envolvido se não fosse envolvimento com o jogo. Uhum. Então, assim, geralmente isso acontece depois que eles estão ativamente endividados, estão jogando, né, em expressões graves de jogo, estão se envolvendo com agiotas, estão em situações financeiras desesperadas, eles acabam cometendo delitos, uhum, que, de certa forma, fazem com que eles tenham dinheiro para, muitas vezes, não saldar as dívidas, mas sim para apostar mais. E aí, nesses casos, poderia, quem sabe, mitigar um pouquinho a responsabilidade penal e ser interpretado como o que a gente chama de semi-imputabilidade penal. Mas isso é um conceito do direito, é bem, bem complexo, não dá pra falar aqui.
Perfeito, perfeito. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer agora aquela pequena pausinha, daqui a pouco a gente continua com a nossa entrevista com o Dr. Thiago, falando sobre adicção. Tô aprendendo, aos pouquinhos eu vou aprendendo, né? E você vai participando com a gente, 999171023, dá tempo de você participar, concorrer a essa super cafeteira da Mondial, e é claro, manda sua pergunta, fica à vontade. Quero saber, doutor, onde é que você estava em 1997? Consegue lembrar? Já tinha nascido, né, doutor? Com certeza, né? Você lembra? Você lembra, Mica, onde é que você estava?
Eu acho que eu tinha me mudado de Mauá da Serra pra Faxinal.
Mauá da Serra fica onde?
interiorzinho do Paraná.
Do Paraná.
Tem 7 mil habitantes.
E você, doutor, estava onde em 97?
Eu estava em Curitiba.
Aqui em Curitiba mesmo, né? Curitiba. Que beleza. Porque em 1997 teve uma gravação de uma música que é de 95, mas esse encontro do Andrea Bocelli com a Sandy foi feito em 1997, essa versão ficou bem bacana, de Vivo por Ela.
Na Caiobá FM, toca tudo de todos os tempos.
Vivo por ela sem saber se la encontrei ou me ha encontrado. Já não recuerdo como foi, mas al final me ha conquistado. Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad. Vivo por ella y no me pesa.
Vivo por ella yo también y no hay razón para tener ciúmes. Ella es todo y más além, como más doce dos perfumes. Ella va donde quiera que yo vá, no deja sola.
Yeah.
siempre la salida, porque la música es así, fiel y sincera de por vida.
Vivo por ella que me da as noites livres para